Então vamos lá. O calendário bíblico e o ano judeu que nós estamos a viver hoje, coisa que para nós ocidentais não faz muito sentido, não, parece que não tem muita importância, mas quando nós olhamos as coisas de forma natural, quando nós olhamos apenas as coisas naturais, não faz sentido olhar para datas como esta. Mas a Bíblia ela é a mesma, independente das mudanças que ocorrem. Deus que inspirou os seus apóstolos, profetas e outros homens de Deus para escrever, os seus patriarcas para escrever, ele continua sendo o mesmo. E desde o momento em que o homem caiu, em que houve a queda, desde esse momento, Deus criou uma agenda de resgate. Deus planeou a restauração do homem. Deus não se conformou com a situação de que o homem decidiu abandonar o seu projeto pleno e perfeito. Não, Deus tomou uma atitude ali e criou uma agenda. Agenda essa que não se move no plano natural, agenda essa que é espiritual. E a palavra de Deus, ela foi sendo escrita ao longo de milhares e milhares de anos, para que eu e você pudéssemos ter o conhecimento de Deus, para que eu e você pudéssemos saber quem Deus é, quem nós somos em Deus, a nossa origem, o que nós podemos receber dele, o que ele espera também de nós. Mas na Bíblia também está, né, revelando-se pouco a pouco o próprio calendário de Deus. A Bíblia fala do início, Gênesis é o início, é o princípio, mas a Bíblia também fala do Apocalipse, fala a respeito de um fim. De um fim daquilo que é natural. Do fim daquilo que é terreno, limitado. Mas não é o fim de todas as coisas. Aquilo que nós poderíamos chamar o fim do natural, pode ser o princípio do eterno. O princípio do eterno. Ou seja, o teu fim aqui na terra é o início da tua vida eterna. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. O teu fim aqui na terra é o início da tua vida eterna. E a decisão que você tomar aqui nessa terra vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Você entende isso? A tua decisão aqui, primeiro, no natural, vai determinar o segundo, o espiritual. Entenda isso. Então o Apocalipse, ele, apesar de ser o fim, parece que é o fim, as pessoas dizem, ah, é o fim do mundo. Não, gente. Esse negócio de fim do mundo são apenas forças de expressões. Mas você pode encarar aquele como o início da tua vida com Deus eternamente. Num lugar, né, conhecido como Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Então no calendário de Deus, ao qual nós desconhecemos, no calendário de Deus, ao qual eu e você temos que ir buscando, segundo cada tempo, cada momento, em cada geração, discernir e entender o momento que nós estamos vivendo, o calendário de Deus já está escrito, o calendário de Deus já está formatado, Deus já sabe muito bem o que ele vai fazer desde o início, e Deus não tem variação de mudança, Deus não altera os seus planos de acordo com os acontecimentos. Deus não é como homem para que se engane. Deus não é como homem para que minta. Deus não se esquece daquilo que ele falou. Deus não se esquece daquilo que ele determinou. Pelo contrário, a própria Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. A palavra de Deus se cumprirá. Jesus mesmo afirmou no sermão profético: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então há algo que não vai passar. A palavra de Deus, onde está contido o calendário de Deus. Você entende isso? Por isso você tem que estar atento. Não é as notícias do mercado financeiro, as notícias, né, do mercado comum europeu. Você não tem que estar atento simplesmente às notícias do que a comunidade europeia, né, está decidindo. Lógico, a gente tem que ouvir essas coisas para poder orar mais intensamente. A gente tem que saber dessas coisas para podermos, né, profetizar e decretar e interceder. Mas não é o mais importante ao qual eu devo me alinhar. O mais importante ao qual eu devo me alinhar é com o calendário, com a agenda de Deus. É com isso que eu tenho que estar alinhado. Eu tenho que estar vivendo o momento de Deus para a minha geração. Eu tenho que entender que eu sou parte fundamental nos anos que eu vou viver. Eu costumo dizer, não vai passar de 120, com certeza. Tomara Deus que não, né? Mas os anos que eu vou viver, eu tenho que entender que eu sou peça-chave, importante, para aquilo que Deus está fazendo. Você é uma peça-chave para esta geração. Talvez você não passe dos 120 anos. Ora para isso. Mas o que é importante é, o que é que você vai fazer ao longo desses 120 anos para que você contribua com a agenda de Deus, o projeto de Deus. Aquilo que Deus determinou que iria acontecer nestes 120 anos. Davi serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus, está lá em Atos, capítulo 3, fala: Davi serviu ao Senhor e à sua geração conforme o propósito de Deus. Ele não serviu a si mesmo. Ele serviu a sua geração. Chegou a hora de você começar a servir a sua geração. Chegou a hora de você começar a entender que você é peça-chave, importante. E se Deus te deu o privilégio de entrar mais um ano, se Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia, que nesse dia você faça a diferença. Que nesse dia você estabeleça nessa terra a vontade de Deus, como ela é feita nos céus. Começando em primeiro lugar na tua vida. Depois, ampliando um pouco mais na tua família, trazendo um pouquinho maior na tua igreja, um pouquinho mais amplo na tua cidade, na tua nação, podendo tocar o mundo até, que hoje você pode tocar o mundo através de um clique. Utiliza mesmo o que Deus tem nos dado nesta geração para trazer transformação, para trazer vida e vida em abundância. E a Bíblia fala, mostra para nós, o calendário bíblico mostra hoje, né, juntamente com o calendário judaico, que nós estamos no ano de 5.777, olha só. 5.777. Mas é um período bastante intenso este, e um ano bastante interessante, porque ele vem na sequência de outros acontecimentos. E eu quero fazer um resumo bem rápido sobre isso. O ano de 5.777 começou no dia 3 para 4 de outubro do ano passado, de 2015. Ou seja, nós já estamos aí há alguns meses deste ano bíblico, deste calendário bíblico. E isso é tremendo. E o que é que determina este ano? No calendário de Deus, no calendário judaico, no calendário bíblico. Inicia agora um novo ciclo. A Bíblia, ela vai se movendo e nos mostra que há ciclos de 7 em 7 anos, ao qual Deus mesmo determinou: 6 anos a terra trabalha, no sétimo descansa. A exemplo da criação, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, né? A cultura judaica coloca isso em prática constantemente. E é o que eu te falo, vamos excluir a cultura judaica, vamos ser bíblico. E vamos entender que há coisas que nós, apesar de não sermos de sangue judeus, não temos nascido com, ou não temos até nenhuma descendência judaica, isso não importa, porque, conforme Gálatas 3:29 diz, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu gosto desse texto porque há coisas que Deus prometeu para aquele povo, chamado povo de Deus, escolhido de Deus, que tem a ver comigo também. Porque eu estou em Cristo e Deus me colocou debaixo dessa mesma promessa. E eu posso alcançar e viver intensamente essas mesmas promessas, desde que eu entenda os tempos bíblicos. Porque tem gente que quer viver o aspecto das promessas sem entender as condições com que as promessas são geradas. E isso é incongruente. As coisas não vão cair na sua cabeça simplesmente porque vão cair, não. Não existe sorte no reino de Deus. Ai, olha, dei sorte, Deus me abençoou. Não existe isso. Entenda algo. Existe a movimentação profética do povo que crê nas promessas, que crê na palavra e age de acordo com aquilo que está sendo falado. E age de acordo com as instruções já reveladas, já ministradas, já ensinadas na palavra. Deus não invalida, é a sua palavra. Por isso eu tenho que alinhar a minha vida à palavra. E eu tenho que olhar aquilo que espiritualmente está decretado sobre a minha vida. A Bíblia fala que se eu estou em Cristo, eu sou descendente de Abraão. Que eu sou herdeiro segundo a promessa. Isso não é invenção, não é história. É a palavra de Deus que faz essa afirmação a meu respeito. A teu respeito, você está em Cristo. Então você é herdeiro. Herdeiro segundo a promessa que Deus fez a Abraão. E é interessante que essa promessa, ao longo dos anos, ela foi sendo cada vez mais aprimorada e intensificada. E vem entrando, né, a lei, Moisés, trazendo instruções. E a Bíblia mostra para nós que aquilo que o povo viveu, o povo de Israel viveu, a lei, as instruções, o que eles passaram, seja no Egito, seja, né, no deserto, seja na conquista de Canaã. Você que assiste aí os 10 mandamentos sabe melhor do que eu, né? Sabe nada, eu te conto o fim se você quiser. Você está entendendo? Eu te conto o fim, eu sei onde que vai chegar aquilo lá. Está vendo? Ah, pastor, isso vai ser spoiler agora? Lê a Bíblia, você vai chegar lá também. É interessante que a Bíblia fala que, para nós, já no Novo Testamento, que tudo aquilo que eles passaram, que eles viveram, que eles experimentaram, serve como uma sombra para nós, das coisas futuras que hão de acontecer. Profeticamente, Jesus estava revelado. Profeticamente, a obra da salvação revelada. Profeticamente, tudo que eles construíram, fizeram, caminharam, mostrava e apontava Jesus. Mostrava eu e você, igreja. Mostrava aquilo que virá. Olha que poderoso como sombra. Logo, eu não vivo na sombra. Fala para a pessoa que está ao seu lado isso. Fala assim, você não vive na sombra. Você vive hoje na realidade. Eu e você temos uma vantagem, que nós podemos viver a realidade, não a sombra. A realidade de Cristo Jesus, a realidade da salvação, a realidade da igreja, como também a realidade dos tempos que foram profetizados. Eu e você podemos viver a realidade desses tempos. Agora, eu não posso deixar de observar o que a sombra apontou. Eu não posso deixar de observar aquilo que a sombra mostrou, ensinou. Não posso. Por isso a gente olha para esses calendários. A gente olha para esses anos bíblicos. A gente não olha como... a gente não olha como algo que deve ser seguido intensamente à risca. A gente tem que olhar para estas coisas como uma bússola, que me mostra o norte. Eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que olhar para essas situações, para discernir os tempos de Deus e o espiritual de Deus, como um mapa de estradas que me leva aonde eu quero chegar. Quando você quer chegar em algum lugar, você precisa de um mapa, você precisa ter um GPS. Você precisa ter algo que te diz o como, qual é o caminho a ser percorrido para você alcançar aquele lugar. Então nós olhamos para isso como uma bússola, como um mapa, para a gente entender os tempos e as ações que nós devemos ter. 5.777, ano judaico, calendário bíblico, mostra que inicia-se agora um novo ciclo de 7 anos. Um novo ciclo, fala comigo, novo ciclo. Uau. Novo ciclo. Agora, o que aconteceu no ano passado? 5.776. Foi o ano do jubileu. Aonde depois de 7 ciclos de 7 anos que aconteceram, o próximo ano é um ano de jubileu. Aonde se fala as palavras... hebraicas para isso, é o Shemitah dos Shemitahs, é uma grande festa, o povo judeu vive isso intensamente. A igreja vai discernindo espiritualmente aquilo que pode extrair de benefício para si, através dessas datas espirituais estabelecidas pelo próprio Deus. E nós vimos um ano tremendo de jubileu, onde dívidas são perdoadas, onde, né, escravos são liberados, onde profeticamente e espiritualmente muitas situações são resolvidas. No ano de jubileu é um ano de muita alegria, porque muita coisa que estava presa começa a ser desatada. E isso foi o ano passado. É um ano também que não se semeia, que não se trabalha na terra, porque Deus fala para não fazer isto. Aí o que é interessante é que o ano anterior, 5.775, foi um Shemitah, foi um ano de descanso. Então olha só que tremendo. 5.775 foi um ano de descanso, o fechamento de um ciclo de 7 anos, que foi pra, basicamente 2014 para 2015. 2015 para 2016 foi ano de jubileu. Certo? 50 anos onde se forma um jubileu. Aí vem agora, 2016 para 2017, vem então agora o início de um novo ciclo. Deixa eu tentar te mostrar isso, olha só. Nesse tempo Deus fala, não trabalhe na terra. Como que é possível? Como que um agricultor, como que alguém que trabalha esperando colheitas, pode ter colheita para um ano que não se planta? Para um segundo ano que não se planta? E para um terceiro ano ao qual nunca se plantou? Não se plantou nos 2 anos anteriores. Aqui é que a gente começa, eu preciso passar isso para você, porque é aqui que começa a revelação deste ano para nós. Porque 5.777 vem casar agora com 2017. Tudo terminando em 7, olha que lindo. E o 7 é um número tremendo, perfeito, e que tem uma revelação poderosa. Deus começou a derramar sobre a terra, sobre os seus filhos, sobre o seu povo, desde o ano 5.000, vamos lá, são 5.777, 76, 75, 74. Desde o ano 5.774, Deus começou a derramar um nível de colheita que perduraria para o ano 5.775, 76 e este ano de 77, porque é necessário ter semente para semear. Um ano que gerou praticamente 4 anos de colheita, porque eles tiveram que colher naquele ano. Colher o primeiro ano, colher o segundo ano de Shemitah, colher o terceiro ano de Shemitah, de Shemitahs, né? E colhe agora o suficiente para dar-se início a um novo ciclo. Fala para a pessoa que está do seu lado, novo ciclo. Eu estou te explicando isso e quero enfatizar esse aspecto de ciclos. De um novo ciclo que está começando. Porque se no calendário de Deus está falando que se começa agora um novo ciclo, e ele já começou desde outubro, nós estamos entrando em 2017, a gente começa a pensar melhor nessas coisas, e já começou. Eu quero também te dizer a respeito da vida da comunidade apostólica profética. Nós, em 10 de junho de 2016, nós fizemos 14 anos. O que significa isso? 2 ciclos completos. Logo, nós estamos começando desde 10 de junho, desde 11 de junho de 2016, um terceiro ciclo. Juntamente com o terceiro ciclo do calendário de Deus, juntamente com o ciclo do calendário de Deus que está sendo iniciado. Ou seja, nós estamos vivendo um alinhamento tão poderoso na nossa vida como igreja, que a única coisa que eu posso te dizer que nos espera a partir daqui é algo grande, poderoso, multiplicador, e que não é algo para a igreja simplesmente, né? Ela começa na sua vida. Passa pela sua casa, pela sua família e transborda da igreja, pela igreja, para esse mundo. Um novo ciclo está começando agora. Fala para a pessoa que está falando, um novo ciclo está começando agora. E ontem, quando nós falávamos intensamente sobre essas coisas, quem está ouvindo isso aqui hoje pela segunda vez, é para que você guarde bem essas coisas. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, é para que você tenha uma revelação junto com os teus irmãos e comece a tomar decisões acertadas na sua vida desde agora, desde esse momento, para sempre. Porque é o início. Se você começar mal, a tendência é que você vai terminar mal. Agora, se você começar bem, se você começar de forma correta, se você desde os primeiros dias, dos primeiros meses, dos primeiros anos, se alinhar, você vai viver um ciclo poderoso de Deus nesses próximos 7 anos. E Deus falava conosco ontem, Deus me ministrou e vou te dizer, é algo tão poderoso que foi liberado ontem, fresquinho, quentinho para nós, quentinho. Deus me trouxe a memória de uma palavra que nós temos ministrado intensamente à igreja, de um caminho de 3 dias, que fala a respeito de morte e ressurreição. Todo aquele que quer alcançar, irmãos, a vida eterna, o paraíso, a terra prometida, seja lá como é que você chama, ele tem que trilhar esse caminho a exemplo de Jesus, de morte e ressurreição. Jesus morreu. E no terceiro dia ressuscitou. O povo do Egito, quando estava escravo nas mãos de Faraó, a conversa de Moisés era falar assim, deixa, Deus deu um recado, deixa o meu povo ir. Caminho de 3 dias. Por que 3 dias? Irmãos, você vai ver muitas vezes na Bíblia essa expressão, 3 dias, 3 dias, 3 dias. Porque isso é um processo. Isso fala de morte e ressurreição. A semente, se ela não morrer, ela não vai dar o seu fruto, ela não vai germinar, não vai crescer e não vai frutificar. A semente, para frutificar, ela tem que morrer em primeiro lugar. Então, o primeiro dia, o primeiro passo, o primeiro momento, falar a respeito de morte. Morte para si mesmo, é tomar a cruz diariamente, é você negar a si mesmo, é você reconhecer o senhorio de Cristo, que você precisa ser salvo, que você é pecador, você precisa deste reconhecimento e a partir daí, morte. E ficar plenamente a sua carne e o seu corpo. A sua vontade. O caminho de 3 dias fala sobre isso. Morte. Mas você não vai permanecer morto. Pelo contrário, você vai ressuscitar. Você vai reviver. Você vai ressuscitar, mas não vai ressuscitar o mesmo. Não é aquela mesma coisa engordurada. Não é aquela mesma coisa encardidinha. Não é aquela mesma coisa estranha. Que cheirava mal, não, o caminho de 3 dias fala que morre o velho homem, e renasce agora, aquele que em Deus foi transformado, em Deus é transformado. Muita gente dentro da igreja, e nós estamos falando de coisas espirituais, muita gente dentro da igreja não viveu isso ainda, ela ainda não trilhou nem o primeiro dia. Ela ainda não se lançou ainda nem para o caminho da morte. Ela está na igreja. Ela vem, ela tem a Bíblia dos crentes. Ela anda, ela canta os hinos dos crentes, mas ela ainda não morreu para si mesma. Ela não morreu para si mesma, ela ainda continua fazendo a sua vontade. Ela ainda continua, né, escolhendo as coisas deste mundo, dessa carne. Ela continua preferindo uma vida pecaminosa, enganosa. E ela pensa que assim vai alcançar a salvação. Tira o seu cavalinho da chuva, amigo. Pode esquecer que você, o seu destino, se você não morrer para si mesmo e não reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, de verdade, não trilhar esse caminho de 3 dias de morte e ressurreição, o teu destino não é o céu. Vida eterna você vai ter como todo mundo, mas não é no céu. Lamento te dizer. Qual é o seu destino se você não mortificar-se a si mesmo? O seu destino, como diz a própria palavra de Deus, está destinado àqueles que andaram na desobediência. Àqueles que preferiram mais os seus próprios deleites, a sua própria vontade, do que fazer a vontade de Deus. O seu destino é lago de fogo e enxofre, é inferno. Não é condenação do pastor, ah, não é a igreja que te condena, desculpa. A palavra de Deus, ela nos afirma claramente que quem se condena é a própria pessoa. A palavra de Deus nos mostra, João, logo no primeiro capítulo, ele afirma, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E quando fala crer, não está falando de crer apenas em Jesus. Ah, aceitei Jesus como meu Senhor, está tudo resolvido agora. Desculpa, você tem que crer na palavra de Deus por completo. Você tem que crer nela como um todo. Você tem que entender que a mensagem para o cristão é: busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz, talvez você já tenha encontrado, porque você alcançou Jesus, que é o príncipe da paz. E aí você então tem paz no seu coração, você sabe, a sua vida mudou, sua família mudou, você alcançou a graça de Deus, mas não tem que parar aí. É busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora chegou o momento de você que já encontrou a paz, que já alcançou a paz, começar a buscar a santificação. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você que já encontrou a paz, chegou o momento de você alcançar, buscar a santificação. E a santificação fala de uma vida reta, obediente a Deus. Fala de uma vida concentrada em fazer a vontade de Deus em meio à sua geração, em meio ao seu tempo. E eu gostei de uma frase, eu já guardei aqui, né, nas minhas imagens, no meu telemóvel. Eu gostei tanto dessa frase, irmãos, porque é assim que o cristão deve pensar. Essa frase dizia assim, não sei nem quem é que falou, mas diz assim, que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ui! Você está entendendo aí, cristão? Ah, mas todo mundo faz, pastor. As igrejas aí tudo assim. Agora, que se lixe o crente que não quer se virar, irmãos. Isso é crente mesmo. Agora, porque agora um bando da igreja resolve se corromper, nós vamos nos corromper também? Desculpa. O certo continua sendo certo, mesmo que as igrejas estejam deixando de fazer. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo está fazendo, pastor. Por que a gente não vai fazer também? Por quê? Porque o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero te mostrar que se você morreu para Cristo, você tem que crer em algo. É com Ele que você vai viver. É o que a palavra nos instrui, é o que ela nos garante. E desde domingo passado, retrasado ou tretrasado, seja lá o que for, nós temos falado aqui a respeito de aumentar o nível de glória. Irmãos, é interessante ver que essa palavra, ela vem se encaixar bem no momento como esse, onde se inicia um novo ciclo. Um ciclo onde nós não podemos caminhar com o mesmo nível de glória que eu caminhei o último ciclo, ou o penúltimo ciclo. Por que que Deus está ministrando no nosso coração que nós devemos aumentar o nível de glória? Como é que nós aumentamos o nível de glória? É porque um novo ciclo começou. Um novo ciclo começou, um novo tempo começou. E eu preciso de um novo nível de glória para esse tempo, para viver esse tempo. E eu estou aqui, olha, eu vou afirmar para você, como eu declarei ontem: este ano nós vamos fazer investidas proféticas. Vão ser liberadas palavras proféticas que mudarão radicalmente a tua vida. Nós estamos esperando coisas tão grandes acontecer. Irmãos, uma das coisas que já gerou no nosso coração, nós vamos comprar esse lugar aqui. Nós vamos parar de pagar renda nisso daqui. Eu sei que quando a gente fala sobre isso, os amém vão diminuir. E é tão interessante que nós já estamos aqui nesse imóvel, não nesse aqui exatamente, mas é desde ali do lado, já há um bom tempo. Já que o Montem, nunca na vida, o proprietário desse lugar, ele nunca quis vender isso aqui para ninguém. Ele falava para mim, eu falava para ele, mas um dia eu vou comprar. Não, isso aqui eu não vou vender. Isso aqui eu vou me reformar e vou montar aqui, ó, onde nós estamos. Eu vou montar aqui a minha garagem, vou trazer toda a minha lixarada, vou ficar aqui fazendo minhas obras. Eu falei, Jesus amado, Senhor, muda esse coração, Senhor. Isso desde que nós viemos para cá. E no ano passado foi a primeira vez que ele abriu o coração falando assim: agora eu estou disposto a vender. Você vai comprar? E eu falei, vou. Claro que eu vou comprar. Eu nem tinha falado, nem perguntei o preço. Aí lembrei, tem que perguntar o preço, né? Aí lembrei, tem que... Tudo tem um preço. Né? E ele também não quis me, não falou nada de preço. Eu só falei, vou comprar. Ele falou, ah, tá bom, eu vou vender. Eu falei, eu vou comprar, pronto. Mais pra frente, numas outras terceiras conversas que nós tivemos sobre esse assunto, assim, é lógico, ele chutou um preço, né? Ele falou um preço. Ele falou em 500 mil euros isso daqui. Ok? Que, irmãos, sinceramente falando, é barato. Tá? Perto do que nós temos ao redor, a localização que nós estamos. Mas eu tenho certeza, isso é plena certeza, plena convicção no meu coração, de que nós não vamos pagar 500 mil euros. Ok? E eu vou batalhar para que seja no máximo 400 mil, no máximo. É o que nós vamos comprar. E talvez você olhe para a nossa realidade, para a situação, você olha para a sua realidade, você vê a situação e fala assim, é, pastor, vai ser difícil. E eu vou te dizer assim, ó, é um difícil que é fácil. Sabe por quê? Porque nós não vamos fazer isso na nossa força. Nós vamos agir profeticamente, e eu te falei, esse ano já nós vamos começar a agir profeticamente como esse espaço é nosso. Sabe por quê? Porque a última conversa que ele teve comigo me desagradou. Essa me desagradou. Porque ele veio perguntar para mim, desde que nós alugamos essa parte, este lado, ele veio falar comigo. Ele falou assim, olha, você falou que ia comprar. Né? Quando eu aluguei aqui, você falou que iria comprar. E já passou um ano. E eu, na conversa com ele, eu tinha falado, quando nós viemos para cá, eu falei assim, ah, daqui 3 anos que ali a gente compra. Mas falei assim... Ele falou assim, já passou um ano, faltam 2, vocês vão comprar mesmo? Porque eu estou disposto mesmo a vencer. E isso me incomodou. Mas me incomodou por quê? Porque isso aqui não é para ser de outra pessoa, não ser da igreja. Isso aqui foi consagrado, construído, abençoado, ungido, profetizado, decretado, para ser do reino. E se vier outra pessoa aqui hoje, ele, por lei, ele pode chegar aqui e falar assim, olha, eu dou 3 meses para vocês ir embora, porque eu vou aqui montar um stand de automóvel. E isso me incomodou. Porque eu falei, fogo, quer dizer, depois de tanto trabalho. Mas daí vem aquela voz no nosso interior mostrando o seguinte. De que quando nós não nos movemos alinhados com aquilo que Deus quer, e a gente quer entrar num certo ambiente de comodismo e conformismo, está gostoso do jeito que está, está legal do jeito que está, o que Deus faz? Deus espreme. E começa a falar assim, vocês precisam andar profeticamente. Vocês precisam entender que vocês não vão comprar isso porque vocês têm dinheiro. Vocês vão comprar isso porque eu sou dono do ouro e da prata. Vocês vão adquirir um imóvel como um milagre em tempo de crise no mundo, na nação. Vocês vão fazer uma coisa, ou seja, vão ir ao contrário daquilo que a maré vão fazer. Claro que nós vamos fazer isso. Por quê? Porque nós não estamos agindo com base na força do nosso braço, na nossa capacidade, inteligência de fazer contas. Não, nós acreditamos no profético e vamos agir profeticamente, através de ofertas, através de ativações, através de intercessão, nós vamos gerar estas coisas. E o resultado é que um dia eu vou chegar aqui para vocês e vou falar assim, ó, vamos consagrar essa escritura agora porque pertence a Deus. E vamos usar até o anticristo resolver tomar posse. Nessa altura a gente já não está aqui, pode ficar à vontade. Amém ou amém? Se você quiser ficar com ele, fica à vontade também. Ok? Mas eu quero que você entenda isto. Eu quero que você entenda isso. Nós vamos agir de forma profética para alcançar as coisas proféticas. Agora, como que eu vou conseguir ter essa ação? De que forma que eu vou conseguir me movimentar desse jeito? Nós temos vindo a falar nesses últimos tempos de como aumentar o nosso nível de glória. E a última ministração, principalmente, se você quiser se alinhar, você pode ir lá no nosso site, ouvir as pregações, ver os vídeos, você vai se alinhando, você que perdeu. Mas na última nós começamos a falar a respeito de semente. Que o corpo da semente é diferente do fruto. É ou não é? Nós começamos a falar sobre isso, que mesmo que você não veja ainda todo o potencial que está aí dentro de você para realizar grandes obras, para ter grandes feitos, mesmo que você ainda não se sinta capaz, mesmo que você ainda não tenha segurança em você, eu volto a te afirmar que tudo que é necessário para você ser e fazer o que você tem que fazer e ser quem você é, já está aí dentro, porque Deus injetou dentro de você. Está aí a semente. Põe a mão aqui assim no seu coração. Fala assim: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me capacita para ser quem o Senhor quer que eu seja, para fazer o que o Senhor quer que eu faça. O Senhor me capacita. Ele já liberou sobre você unção, Ele já liberou sobre você capacitação, Ele já liberou sobre você mover profético, mover apostólico, Ele já liberou sobre você uma unção apropriada para este novo tempo, para este novo ciclo. Já está aí, não vai chegar ainda, já está. Apenas o corpo que você vê, aquilo que você vê hoje, não é a realidade daquilo que você vai ser, é semente. O corpo é diferente, mas já está tudo ali dentro. Agora, talvez você fale: você não vai ler a Bíblia? Vou ler, vá. Eu citei um monte de versículo para você, você conhece a Bíblia, você sabe. Levíticos 19, versículo 19. Eu quero só ler esse texto aqui. Porque essa tem que ser a tua posição nessa manhã, neste lugar, neste primeiro culto da comunidade apostólica e profética de 2017. Você precisa entender, um novo ciclo está começando agora. E ele está começando agora na tua vida. Ele está começando agora na tua família. Ele está começando agora na vida da igreja. E estes próximos 7 anos, eles serão determinados pelas tuas ações de agora. Ontem nós fizemos aqui um ato profético sobre promessa de fé. Eu quero que você entenda, você não vê, você vai ouvir essa ministração. Mais ainda, cadê o sapato aqui? Cadê o sapato? Onde enfiaram o sapato aqui? Aonde? Está aqui, ó. Irmãos, tem gente já se movendo aqui, ó. Você não estranha quando você começar a ver um sapato colocado aqui na igreja, assim, ó. Feminino, ok? Porque nós vamos profetizar. Você não estranha, sabe por quê? Porque Deus já começou a dar direção profética para algumas pessoas sobre como vai resgatar a sua família. De como que, através de uma palavra profética, vai ter uma ação profética para que haja um retorno profético. Ontem houve algo poderoso, nós falávamos sobre o poder do ato profético com base na palavra profética. E Deus começou a ministrar algo, irmãos do coração, irmãos da mãe. Aqui, vou falar aqui, ó, da presbítera Érica, ela falou assim, olha, ela começou, eu preciso ter um ato profético em relação à minha filha. Eu preciso fazer algo, porque a aliança do Senhor é comigo, a palavra do Senhor comigo, eu preciso ter, e Deus começou a gerar no coração dela uma ação profética. Ela falou: todo domingo eu vou trazer um sapato e vou colocar lá no altar, porque é onde que ela, é o lugar dela, nos átrios, na casa do Senhor. E você que ora pela Isabela, você pode vir aqui que esse sapato vai estar aqui, você pode pôr a mão e profetizar. Você pode vir aqui sentindo no seu coração determinar. Mas o que foi mais lindo é que ela estava vendo, recebendo isso. E aqui na reunião de membros, recebendo a palavra entrando no coração e entrando poderosamente. Quando termina o culto, ela vai ver a mensagem. Quem não sabe, a filha dela, alguns meses atrás, foi para a Irlanda tentar a vida. Mandou a mensagem dizendo: mãe, estou chegando 9h15 da manhã de hoje em Portugal. Achei uma passagem barata, comprei e estou chegando hoje. Claro, a mãe respondeu: não dá para te buscar que eu estou na igreja. Né? Que é isso? Ela pode ser daqui uma semana ela vai voltar para lá de novo, pode ser que sim, pode ser que as decisões que ela vai tomar daqui para frente, não sei quais são, uma coisa é certa: ativação. Eu não sei o que é que Deus vai gerar no seu coração, porque isso não tem só a ver com finanças, isso tem a ver com a tua família, isso tem a ver com a tua própria vida. Se calhar você vai ter que despojar de certas coisas, você vai ter que ter certas ações, você vai ter que fazer certas loucuras para o homem, para ativar determinadas coisas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Você está entendendo? Por isso nós já profetizamos aqui sobre a vida da Isabela, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós regressamos que ela vai voltar para a sua casa, vai voltar para o seu reino, vai se alinhar mais uma vez, em nome de Jesus, com a sua família, com o Senhor. Pai, vai vir transformada, arrependida, liberta, completamente transformada. E a glória, tua glória sobre a vida dela será maior do que o primeiro tempo, em nome de Jesus. Você crê nisso? É profético. É profético. Agora, o que é que eu preciso entender? E que foi um dos enganos, dos maiores enganos que nós cometemos no nosso ano de 2016 como igreja. Muitos de nós, eu sei porque eu converso com vocês, foi exatamente o que está escrito aqui em Levíticos 19:19. Um dos estatutos do Senhor, o mandamento do Senhor, está lá escrito, ó, não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa, não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa ou tecido de materiais diversos. Deixa eu pegar aqui uma outra tradução, e vocês do RP precisam me ajudar com isso. Não cruzem diferentes espécies, não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não dá para semear dois tipos de semente, duas espécies de semente, se nós queremos uma colheita santa. Um dos mandamentos do Senhor é assim, não cruza, não mistura as sementes. Não se alcança o sobrenatural de forma natural. Eu quero que você entenda, não dá para ativar profeticamente as coisas, se não for através de semente espiritual e sobrenatural. Não tem como eu ter uma mentalidade natural, ou não adianta eu ser uma semente natural e querer alcançar coisas espirituais. Esse cruzamento não é agradável aos olhos do Senhor. Não dá, não tem como. Por isso que a Bíblia fala, é por isso que lá em Romanos capítulo 8, nós vemos uma definição a partir do versículo 6. Ou você se inclina para a carne, ou você se inclina para o Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Duas sementes. Ou é vida ou é carne. Ou é cristão de verdade ou é mundano. Não existe esse meio termo. É importante você entender aqui algo. Quando aqui dentro, no seu coração, na sua mentalidade, as sementes estão cruzadas. E eu quero que voltar a lembrar só um pouquinho você. Lembra de onde Jesus te resgatou? Desse lado aqui, daquela escravidão. E ele veio e te trouxe. Ele comprou você por um preço incalculável, por um preço poderoso. E te trouxe para o reino, para o seu reino. Lembra disso? Se eu aqui nesse reino tiver com a mentalidade daquele reino, isso é semente cruzada. São duas espécies de semente. Não funciona. Não funciona. Quer se mover no profético? Comece a agir profeticamente. Seja uma semente profética nesse tempo e nessa geração. Isso em todas as áreas. Nós podemos falar sobre vida financeira. Tua vida financeira está mal, está ruim, a coisa está se complicando. Não acredita no governo, não. Acredite na palavra de Deus. Lança semente profética. Lança. Sabe por que que eu falo que nós vamos comprar isso daqui? Ao mesmo tempo que é difícil, vai ser fácil. Porque nós vamos lançar sementes proféticas. E essas sementes, elas vão germinar, crescer e frutificar. A ponto da gente olhar e falar assim, uau! Vamos comprar sem empréstimo. Eu não vou recorrer a banco. Entenda isso. Deus vai trazer o dinheiro na nossa mão. E o caminho vai passar por você. Fala isso para a pessoa que está falando. Vai passar por você. Porque Deus, nesse princípio, presta atenção nesse princípio de ciclo, há 4 anos atrás, Ele já preparou a semente que é para você semear para este novo ciclo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Há 4 anos atrás, Deus preparou uma colheita abundante e a cada ano Ele foi liberando uma colheita para um ano, uma colheita para um Shemitá, uma colheita para um jubileu e agora uma colheita que já chegou para você poder semear nesse novo ciclo. Você tem que crer nisso, é algo profético, é algo que está sendo liberado. Alguns vão crer, outros não vão crer e aí nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver a diferença. Das coisas que estão acontecendo. Você está entendendo? Agora, qual é o teu foco? O que que você precisa fazer? Você não pode ter duas espécies de semente cruzadas na sua mentalidade. No seu coração. Não tem como um homem que diz que age em fé duvidar ou ter algum tipo de incredulidade a respeito da palavra que Deus está liberando. Toda vez que você duvidar, toda vez que você se portar de maneira incrédula, você já perdeu. A semente cruzou. Deus não está considerando isso como algo bem-vindo e agradável. Você está me entendendo? Deus não quer que haja isso. É tão tremendo, eu poderia pegar outros textos, né? Só vou te passar, você não vou ler não. Esdras capítulo 9, versículo 2, Deus fala assim, ó, foram infiéis. Foram infiéis a mim, porque cruzaram as sementes, cruzaram as espécies. E ali ele já estava falando até no aspecto de casamento. Infiéis. Toda vez que eu permito um outro tipo de semente entrar no meu coração, dominar a minha mente, determinar as minhas ações, que não seja a semente que vem do reino, da palavra, do Senhor, eu estou desagradando a Deus, eu não estou preparando para mim uma colheita agradável. Você está percebendo? Não tem como Deus te abençoar dessa forma. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que você seja desafiado nesta manhã. De poderosamente entender que um novo ciclo está começando na sua vida. Um novo ciclo está começando na vida dessa igreja. Um novo ciclo está começando no mundo espiritual por causa do calendário bíblico. Um novo ciclo está começando nessa terra. E este ciclo fala de abundância, fala de milagres, fala a respeito de sinais, de prodígios, de milagres. Fala de uma unção sobrenatural de Deus descendo sobre a igreja. Onde, irmãos, nós vamos ver cada crente que foi embora, vai trazer como colheita 3 a 9, 5 crentes. Eu já falei aqui para a igreja se preparar, é de 60 a 100 nesse ano. 60 a 100 pessoas novas nesse ano. Não sei se vai vir tudo para Almada, que a gente tem igreja lá em Odivelas também. Irmãos, não sei se vai vir só aqui ou se Deus vai nos dar outros lugares, outras linhas, como temos orado, mas Deus está a trazer. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir e nós vamos agir com base, profeticamente, com base na palavra profética. Você crê nisso? Então escreve aí, fala assim, este ano nós vamos viver um tempo de milagre e um ano de ressurreição. Começou o terceiro ciclo. Veja bem, o primeiro dia é morte, mas o terceiro é ressurreição. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O que Deus ministrou no nosso coração é exatamente esse tempo da comunidade apostólica e profética, é o tempo da ressurreição. Havia projetos que estavam morrendo, haviam situações que você já não acreditava mais, haviam coisas na sua própria vida que você pensava que não tinha mais jeito, mas começou um novo ciclo, e esse ciclo, ele é marcado pela ressurreição. A ressurreição da tua vida espiritual, a ressurreição do teu casamento, a ressurreição das tuas finanças, a ressurreição, irmãos, dos projetos que estavam praticamente mortos, a ressurreição das promessas que caíram no esquecimento. É o tempo da ressurreição. Prepara-te, porque nesses próximos 7 anos você verá aquilo que estava morto ressurgindo nos teus olhos. Você verá, porque Deus liberou neste ciclo esta unção para esta igreja. Deixa eu te falar, esta unção específica tem a ver conosco. Nós estamos vivendo um terceiro ciclo. Tem igreja que já tem 20 anos, 50 anos, 100 anos. Irmãos, nós estamos falando do tempo da CAP. Está preparado? Mas no ano, neste ano de 5.777, 2017, está sendo liberada uma palavra profética de tempos de milagres. Isso é para qualquer igreja, isso é para qualquer movimento, isso é para qualquer nação, um tempo de milagres. Prepara-te, porque nós vamos ver milagres. Deus vai usar os jovens para curar enfermos, expulsar os demônios, Deus vai usar a sua vida, Deus vai levantar os adolescentes, Deus vai ungir crianças, elas serão batizadas com o Espírito Santo, falarão novas línguas, nós veremos a abundantemente o mover de Deus fluindo na igreja e através da igreja para as nossas cidades, para as cidades onde nós estamos estabelecidos, para os países onde nós estamos fincados. Esta unção vai fluir, não vai ficar em quatro paredes, ela vai fluir, não vai ficar presa em quatro paredes, ela vai fluir em você e através de você. Você crê nisso? Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Fala, Senhor.